muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando diretamente de Luanda, em Angola, na África, é o Ivo Neumann.
I'm a legend of the Brazilian blogosphere, it's Ivo Treta!
Eu passo a bola do outro lado do Brasil para meu parça, Dr. André Escobar.
Salve, salve, meu camarada, salve, amiguinhos de bancada, salve, treteiro, vocês estão bonzinho?
Não sei.
Eu gostei que o Ivo Neumann está completamente perturbado aqui, já falou do outro lado do Brasil, eu quero saber aonde no Brasil fica Luanda.
Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor.
Você, por favor, me avise aí
no
dessa
Acre.
Sua...
No Acre,
Brasil. Deve ser.
É porque tem praticamente um Brasil de distância que não tem bem mais. Ah, tudo bem, a gente, como é que é? O editor faz o milagre da edição e vou falar uma frase que faz sentido agora, quer ver? Ó, solta aí, editor.
Não.
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 É óbvio que não.
Você sabe que não vai acontecer nem fudendo, né?
Nada, né? Isso vai passar uma vergonha no episódio lançado, rapaz.
O nome disso é escada, é a chance do editor brilhar aí no programa.
Ivo Neumann, eu preciso dizer que eu estou um pouco preocupado
aqui, ai, ai,
porque
ai.
A gente tá com uma regularidade assustadora. A gente tá fazendo um programa toda semana, faça chuva ou faça sol. E eu sei que eu posso falar pelos meus amiguinhos de bancada que é uma treta arrumar uma treta pra gente discutir toda semana.
Nossa.
Mas dois programas eu vou ter que fazer igual o Johnny Ross e começar a requentar assunto antigo.
Pô, que coincidência, Escobar. Não sei por que você foi elogiar, né? Não se, certas coisas não se pode elogiar, tipo, a qualidade da internet, essas coisas você não pode elogiar. A estrada tá boa, o trânsito tá leve, nada disso. Não são coisas que a gente fala. Você elogiou aí, então você já mandingou, chamou a maldição aqui. Tudo pode acontecer nesse episódio.
A maldição está vindo.
Mas vamos tentar. Meu notebook tá que reinicia toda hora, então vai ser uma aventura também essa gravação. Mas é irônico você ter falado isso, porque justamente eu também tive muita dificuldade para arrumar uma treta esse programa. Eu acho que eu vou falar de inteligência artificial.
Não. A gente derruba você da chamada antes disso acontecer.
Ah, o notebook
vou lhe derrubar
vai fazer
da chamada, mas não vou estar aqui sozinho, porque temos nossos amiguinhos de sempre. E começa as apresentações por ele, também em Luanda, na Angola, nosso correspondente internacional, agora junto com o Ivo Neumann, mas ainda assim, nosso tradicional correspondente internacional, Dr. Charles Peixoto!
Olá, amantes da podosfera, bem-vindos a mais um Treta Podcast.
Boa noite, amantes do cinema de todo o Brasil.
Ele quase travou na hora de falar o nome do programa.
Minha mãe mandou uma mensagem no meio aqui. Foi foda.
Eu vou ter que pegar cortes específicos do Maurílio dos Anjos pra botar no lugar do Charles aqui. Tá foda essa abertura do
E pra quem tá achando que é só no áudio que ele tá fazendo a imitação do Maurílio, ele faz o trejeito também, porque ele tá na câmera, olhando pra câmera assim, olá, amantes da sétima arte, tá fazendo igualzinho, cara.
Vai lá no YouTube, cortes do Treta Podcast, que você vai assistir esse pedaço em vídeo.
Misericórdia.
Posso dar um recado final?
O que ninguém sabe é que Maurílio dos Anjos foi baseado no Charles Peixoto. É, que fica aqui essa informação pra vocês em primeira mão.
Exatamente.
Mas Ivo Neumann, já ouvimos a voz dele aqui, já está fazendo seus gracejos. Quem mais está com a gente na mesa?
Diretamente de São Paulo, eu vou chamar, já que a gente chamou Charles Peixoto, encostar nele. Ele, Dr. Johnny Rossi.
Olá, meus queridos. Desculpa antecipar as apresentações e começar a fazer meus gracejos, como diz o Escobar, antes da hora. E eu gostei que se tiver algum outro corte, Escobar, eu vou pedir aqui pra fazer um corte específico da abertura, do primeiro momento da abertura, porque o Dr. Ivo Neumann leu uma cola do salve, salve, moçada, salve, salve, rapaziada. Ele teve que ler a própria fala de abertura. Que coisa incrível, rapaz.
É verdade.
Não li. Leu. Acusações levianas. Mentiroso e caluniador.
Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso.
Tava olhando aqui. É pro papel que eu tava olhando?
foi?
Não, isso aqui são minhas tentativas de pauta aqui, ó. Eu tenho 9.
Quem escuta isso aqui regularmente sabe que toda abertura o Dr. Ivo Neumann faz. Como é que eu começo mesmo? Hoje ele teve uma cola do Salve Salve que eu vi aí, ó.
Não, pera.
Esse é o ponto a que chegamos.
É que eu mudei a minha abertura durante... Teve uma temporada inteira que eu mudei a minha abertura, mas aí quando a gente recontratou o Escobar... Ele mandou voltar pra abertura tradicional. Aqui eu só obedeço. Então aí, às vezes...
Tradições têm que ser mantidas.
Exato, eu confundo.
Mas, inclusive, pra não sermos mais mal educados do que já fomos, bando de machistas, calhordas, miseráveis, temos uma última apresentação aqui da nossa bancada, diretamente de São Paulo. Ela, a voz da razão nesse programa, a doutora Flávia Oliveira!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Com sintomas de Pfizer...
É ela, a Pfizer. Tá passada?
Quinta dose, venho aqui para dizer que... Eita. A pandemia deixou de ser pandemia, mas o Covid ainda resiste. Vacinem-se.
Caramba.
Muito bem colocado. A pandemia deixou de ser pandemia, mas a Covid não deixou de ser Covid. Fica aí esse pensamento filosófico pra cada um de vocês.
É, tem até a variante nova aí que eu já tô sabendo no meu podcast favorito, eu ouvi.
Eu gostei que se o Charles Peixoto é o Maurílio, a Flavinha é a menina do... Foi ótimo. Você apanhou, então? Você tomou vacina e tá toda lascada? Tô. Você apanhou pra caralho, apanhei. Como é que foi? Foi ótimo.
Exato.
Não queria dizer esse meu lado 50 tons de cinza, mas é isso aí.
Caraca. Pessoal, legal que a gente tá fazendo uma campanha bacana aqui pras pessoas se vacinarem. Legal, essa animação aí.
Não, mas ficar chapadinho de vacina é gostoso demais, pô. A sensação da imunidade tomando conta do corpinho é uma delícia.
Você se sente mais poderoso, né?
É, como é que é o nome daquele arrepio? Calafrio. Calafrio é uma delícia. Calafrio de vacina. Saber que tá chegando a solução dos seus problemas aí.
Vocês estão tudo maluco? Gostar de sofrer é coisa de doido. Mas por falar em gostar de sofrer, eu quero fazer uma pergunta geral para esta bancada aqui. Eu quero saber, quem é que trouxe uma treta hoje?
Que isso?
Mais alguém teve dificuldade pra achar treta? Ninguém. Ou sou só eu que tô tendo problemas?
Ninguém fez o dever de casa, né? Deixa eu copiar o dever do coleguinha aqui.
Eu perguntei se tinha que trazer treta, então já dá pra ver, né?
Não, vou dar esse bastidor aqui. A Flávia perguntou se tinha que trazer treta 10 minutos antes de entrarmos na gravação, tá?
Não, é porque ela, como uma mulher sábia, ela tava na esperança da gente fazer a parte 2 do Inteligência Artificial aqui, entendeu? Ela
com certeza.
Tava querendo isso.
Ô, Ivo Neumann, eu te derrubo da chamada, não custa nada, viu?
Vamos lá, começa aí alguém então, por favor.
O Charles apontou o dedinho ali e falou que tem uma treta boa pra trazer pra nós. Acho que ele pode começar.
O Charles nunca começa, boa.
Eu tenho duas tretas, como sempre.
Cara.
Porra, fudeu.
Agora lascou.
Me manda a segunda aí no WhatsApp, por favor.
Não, como sempre, a minha treta eu coloco na porra do meu nome aqui, sacou? Eu vim trazer o meu querido Fábio Dino, mais uma vez, meu novo Lula, meu tchutchuco, meu querido, meu vingador!
Olha, eu só quero dar um pequeno spoiler. Se o Ivo Neumann trouxer alguma coisa de inteligência artificial... A gente vai ter muito repeteco aqui nesse dia de hoje. Vamos lá, segue o baile.
Pô, Flávio Dino é repeteco?
Flávio Dino nunca foi assunto. Falou? Nunca foi assunto.
Semana passada falamos dele.
A gente falou que ele era bonito semana passada. Essa semana a gente vai falar dele.
Eu vou pegar o programa da semana passada, seu safado.
A gente falou que ele era bonito, que ele tava dando show, mas que ele tinha assinado com a Disney. Isso não tinha, isso nós nunca falamos. Vai ser a primeira vez, pô.
É verdade. Dá um contexto pros nossos ouvintes, Charles.
Gente, olha, meu querido Dino, que agora eu chamo ele de Dino, pai do Baby, marido da Fran, meu queridão.
Dininho.
Arrumou 4 tretas, mano. Foi hoje ou foi ontem que eu tô perdido? Foi ontem, né?
Ontem.
Arrumou 4 tretas.
Não, ele não arrumou não, pera aí.
Sim.
Injusto, ele tá... Todas as tretas ele tá se defendendo.
Arrumou 4 tretas com os meninos da quinta série que estão trabalhando no Senado do Brasil, certo? Primeiro foi com o meu querido Conjo, o ex-ministro corrupto e atual senador corrupto Sérgio Moro.
Ué. Ué.
Onde o jovem Moro, coitado, novo no negócio, virou pra ele e falou: senhor, eu queria saber o que o senhor tá fazendo para combater o crime de forma eficaz. E aí, mano, ele deu uma atravessada, que depois a gente vai falar. A segunda foi com o menino Kim Kataguri. A terceira foi com o meu amigo capixaba, Mike da SWAT, que foi a mais linda, que ele tirou o cara do... Primeiro ele falou pro cara sobre um conceito físico de deslocamento. Mano, tu sabe que as pessoas Mike se movimentam, né? Elas saem do lugar e vão pro outro, porque tu tá dizendo que eu tava lá, mas eu fui pra lá. Deu problema, eu fui, e depois eu avisei o presidente. E fecha com a chave de ouro dizendo pra ele: meu brother, se você é da SWAT, saiba que eu sou dos Vingadores, tá ligado? Ainda fez uma citação direta ao Homem-Aranha e ao Capitão América. Ou seja, pra treta que eu vou trazer hoje, cara, qual Vingador é o Flávio Dino, sabendo que ele não é o Capitão América e não é o Homem-Aranha, na opinião de vocês?
É verdade, porque ele já listou os parceiros.
Exatamente.
Dele. Então não pode ser nenhum
agora,
deles.
Johnny Ross, diz pra mim.
Muito
diz
bem
pra
colocado.
Mim se eu já trouxe essa notícia alguma vez.
Muito bem. Realmente essa é inédita, parabéns. E eu acho que o Flávio Dino, pelo nome Dino, vai ser aquele maluco. O Escobar vai conseguir lembrar que tinha um maluco que era da pré-história lá, que os caras traziam de volta
Capitão
do tempo.
Capitão Caverna?
Que coisa absurda.
Não, cara. Capitão Caverna nos Vingadores, fodeu, hein? Aí aqueles brinquedos lá que
tem
você comprou na 25, tá ligado?
Na parada, como é que não tem o Capitão América? O Capitão América, o Capitão Caverna.
Faz sentido.
Johnny Ross tá falando casar.
Casar.
Isso.
Caralho, esse você pesquisou mesmo. Agora o Escobar, não é possível.
Com certeza.
Não, esse é meu superpoder, Ivo Neumann. Conhecer super-heróis obscuros da década de 90. Não sei se você sabe, mas eu sou o nerd de carteirinha.
Porra.
Boa referência, inclusive, Johnny Ross.
Obrigado.
Você, Ivo Neumann, qual herói é o Capitão Dino?
Olha, pra gente fazer essa especulação nessa semana, ele pra mim é um incrível Hulk, mano. O cara tá engolindo o pessoal aí. É, eles têm um exército, mas nós temos o Hulk. E é isso, Flávio Dino. Vem aí,
que
Flávio Dino vem aí, tá?
Postou ele mesmo um repost do meme enviado pra ele com a cara dele no lugar da cara do incrível Hulk nas redes sociais, que eu achei maravilhoso. A senhora, dona Flávia, a senhora, que você acha que é o Capitão Dino dentro dos Vingadores?
Cara, eu tendo a concordar com o Dr. Ivo Neumann por uma questão de que ele está esmagando todo mundo, né? Ele é um trator. Passou na frente, vai pra vala.
Chef Escobar, você é a única pessoa que entende de quadrinhos aqui. Diz pra gente, qual é o Flávio Dino? Flávio Dino, já chamei de Fábio duas vezes, né? Gosto tanto do cara, nem sei o nome dele.
Já duas vezes. Eu acho que tem algumas possibilidades aqui que são muito boas, tá? Inclusive, a gente tem não só super-heróis, mas a gente tem vilões também, como o Sauron, que é um grande de um dinossaurão. Mas eu quero falar que existe um personagem específico chamado Super Dino.
Ô, louco.
Eu queria dizer essa pra vocês. Não é Marvel, não é o que tá todo mundo esperando.
Você tá inventando.
É um desenho infantil. Não tô. É um desenho infantil chamado Super Dino. Então fica aí a dica para a equipe de mídias sociais do Flávio Dino já aproveitar a imagem que já existe, só botar a carinha dele na frente.
Que mal lhe pergunte, o nome Flávio Dino é um nome mesmo ou é porque ele parece um dinossauro?
É nome artístico dele, com certeza, é.
É nome?
Claro que não, porra.
Mas pode usar nome artístico no parlamento? Assim, você ter um ok, mas você pode se apresentar com o seu nome artístico?
Tiririca, chuchu! Mike da SWAT! Deputado Cabo Sargento!
Pode ser que o nome dele seja Flávio Erundino.
Ah, mas eu pensei que era tipo apelido de internet, assim. Eu não imaginei que fosse dentro de um...
Eu acho que é tipo
ali.
Lula. Eu acho que é tipo Lula. É o nome dele. Ele é Dino porque ele é grandinho.
É verdade.
Cara. Ele é grandinho. Agora vem cá. Só pra fechar aqui, quebrar esse gelo, eu vou dizer pra vocês quem é o Flávio Dino. Flávio Dino é o Juggernaut, que é uma pessoa normal, mas com a pedra vermelha do poder nas mãos, ele se transforma no imparável Juggernaut.
Genial.
Que até vermelho. Nunca ganhei tantas palmas num dia só.
Maravilhoso.
principalmente aqui com um monte de gente inteligente.
Só respondendo a pergunta do Ivo Neumann, o nome dele de batismo é Flávio Dino de Castro e Costa. Ah. Ou seja, Dino, na verdade, é um nome e nem sobrenome é.
É nome dele?
É o nome dele, né? Pode crer.
Caralho. É nome dele, é tipo o João Lucas, é nome composto. O nome dele é Flávio Dino, sei lá. É. A mãe previu alguma coisa aí e falou, esse daqui vai ser um dinossauro.
A mãe dele é demais, cara.
Vai ver, ele nasceu com 7,5 kg.
É possível.
O moleque nasceu aparecendo um brontossauro. Ela falou, pronto, é Dino, tá vendo?
É isso.
Deixa eu pegar uma carona aqui na treta do Charles, só pra perguntar uma opinião pra vocês. Acabou o negócio de filme de super-herói, né?
Acho que sim, cara.
Porque os últimos floparam loucamente. Aí eu ouvi alguém falando, ai, DC tá planejando fazer mais um universo, multiverso.
Só se for pra DC mesmo. Ah,
eles vão tentar, mas já era, não é isso?
Acho que sim.
Dona Ivone, eu queria concordar com o senhor, mas o Guardiões da Galáxia tá super bem falado agora, velho. Deu uma reanimada aí na parada.
Temos que ver, sabe por quê? É difícil surpreender a galera agora.
Eu queria concordar com você, mas aí seriam duas pessoas falando merda. Foi isso que o Johnny quis falar.
Olha, e a segunda treta?
Lá vem a segunda, vamos ver.
A segunda é do Gato Preto aqui, é o que trouxe agora. Tio Leonel, lembra no episódio 416 que eu disse que a Arábia Saudita estava se tornando o novo centro de futebol mundial?
Verdade.
Lembro.
Que era um plano mirabolante. Quem foi até a Arábia Saudita conversar com o rival do Al Nasser? Lionel.
Bet Jamaica.
Bet Jamaica tava pilotando o avião. Ele foi também, mas quem foi lá conversar foi o Lionel. E parece que a língua pequena diz que ele já voltou com um contrato novo debaixo dos braços pra poder fazer finalmente CR7 no time azul ou amarelo e Lionel Messi no rival. Al-Hilal e Al-Nassr agora vão ter um clássico do futebol mundial.
Qual que é a cor do rival?
Eles são os dois, são azul e amarelo, pá. É difícil, cara. Tá foda. Ele foda de um.
A rivalidade começa que no clássico um tem que usar a camisa reserva, né? Já não, não
e os dois são azul e amarelo. É uma parada complicada. Complicada.
O CR7 vai pro azul e amarelo. E o Messi também. Virou Chaves.
Eu quero só fazer uma correção aqui, Charles Peixoto, porque um é azul e amarelo, o outro é amarelo e azul. O senhor está confundindo aqui. Olha. Tem uma grande diferença.
Tá, eu não sei qual é a cor. Depois vocês pesquisam e botam o negócio certo aí, cara. Porque eu vou falar besteira aqui e pode ser que eu esteja falando muita merda. Eu sei que um é azul e o outro é amarelo. Vamos ver aí. Mas eu já vi um jogar de amarelo e o outro de azul. Então, é complicado.
Seria muito mais fácil se fizessem com camisa e sem camisa, né? Tipo pelada de moleque.
No
tá
caso,
ligado?
Atualmente dá pra fazer time dos solteiros e time dos casados lá também, né, mano? Com o tio Leonel.
Também.
A gente pode aproveitar e mandar no bolso deles um círculo cromático, né? Apresentar aí o país as outras
Exato.
Cores.
Exato! Várias outras cores. Mas qual é a treta que nós vamos debater aqui de verdade? Porque eu tenho comentários pra fazer sobre cada um dos assuntos.
Então faça, Escobar, por favor.
Primeiro, vamos falar do Flávio Dino, que o Charles trouxe aqui. Eu acho que é uma informação interessante mesmo. Realmente, dá um quentinho no coração a gente assistir os vídeos do Flávio Dino esculachando aquele bando de Zé Mané no Senado. Isso, eu não tenho a menor dúvida, é um dos pontos altos da
delícia.
Semana aí. Agora, o que eu acho engraçado é assim, o próprio Dino comenta durante a declaração dele que juntando entre a Câmara dos Deputados e o Senado, são 55 convites que ele tem pra ir lá dar declarações, pra ser inquirido, etc e tal. Na boa, 55 vezes, não tem uma vez que esse cara não vai pra lá e esculache geral. Você não acha que daqui umas duas semanas os caras vão começar a tirar os pedidos? Falar, não, deixa quieto, não precisa mais não. Deixa pra lá, não vamos falar sobre isso não. Passa pianinho, porque eu ficaria com medo de tomar um esculacho do Flávio Dino. Não é o tipo de cara que esculacha com jeito?
Com areia.
Sim.
Mas eu acho que depende, porque assim, por incrível que pareça, dentro dessa bolha que eu vivo obrigatória, né, que é chamada família, que é aquele povo que você não escolhe, mas que te jogam nas costas, eu vi muita gente repostando as falas do Flávio Dino como se ele estivesse sendo jantado pelo seu opositor.
Que doideira!
Nossa senhora!
Sério?
o nível de loucura das pessoas estão tão altos que elas estão achando que ele está sendo escorraçado. Então, óbvio que o ego dessas pessoas não vão permiti-las entender que são elas que estão passando vergonha. Então, muito provavelmente, ele vai continuar sendo chamado e ele vai continuar passando em cima de todo mundo.
Eu concordo com a Flávia também, porque vai ter sempre um que vai falar, não, esse aí eu consigo derrubar.
10 passos para você aumentar brutalmente a sua autoestima.
Um exemplo é o senhor que hoje deu gritos e berros na câmera, falando, chamando ele de gordo, de acima do peso. Mano, isso aí é conselho de ética, mano. O cara não tem liberdade de expressão suficiente pra ofender ninguém, não, mano.
Mano, agora você me trouxe uma informação maravilhosa pra compartilhar com os nossos ouvintes aqui, porque você falou do Mike da SWAT, né? O senador Marcos Duval.
Meu primo.
E ele fez uma postagem no Twitter, ironizando o comentário do Dino, em que ele fala que se ele é da SWAT, o Dino é dos Vingadores. Ele copia esse texto e posta duas fotos. Uma foto é o Marcos Duval todo paramentado com a roupinha da SWAT, e a outra é o Flávio Dino, de lado sem camisa, pra dar a entender que o Flávio Dino não tem o físico de um super-herói. Mas a internet é rápida, a internet não perdoa, e todas as pessoas foram comentar nessa postagem com uma foto do próprio Marcos Duval absolutamente acima do peso, porque ele fez uma bariátrica pra chegar naquele shape dele lá. Então você percebe que os caras estão completamente malucos. Primeiro que ele sentiu muito.
Galvão, diga lá, Tino.
Esse comentário sentiu pra caralho e foi tentar usar o argumento mais esdrúxulo do mundo, porque ele também tinha sobrepeso.
Ele trabalhou na SWAT antes ou depois da bariátrica? Nessa parte eu não percebi.
Ele não trabalhou na SWAT, né, pra começar.
Não, isso daí já teve um monte de gente mostrando, é um puta de um H, o currículo dele é muito picareta, ele fala que ele deu treinamento de segurança pessoal no Vaticano, tinha reportagem hoje mostrando que era falso.
Ele treinou a SWAT?
É, exatamente.
Ele treinou a SWAT do Vaticano, você não tá entendendo.
Ele também fala que ele é mestre em Aikido, já tem reportagem falando que é falso também. Esse cara é um puta de um picareta.
Você sabe quem é o suplente dele, Escobar?
Não faço ideia.
Naldo Bene.
Vodka ou água de coco pra mim, tanto faz. Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz.
Eu não duvidaria.
Achei que era o Magnum Alta, mano, por alguns instantes.
Ai, ai, ai. Agora, sobre a questão esportiva que o Charles trouxe aqui pra gente, eu não vou comentar especificamente sobre essa treta, porque sim, de fato, os países árabes estão fazendo aí uma movimentação pra tentar dominar o mundo do futebol, mas a gente tem uma treta acontecendo aqui, e aí sim, vou requentar uma treta, vou trazer um assunto que já foi trazido antes.
Filho da puta,
mas nem é a minha treta. Nem é a minha treta, é só pra fazer um comentário.
Você que tá com a cartelinha do bingo aí, ó, marca mais um número, vai lá, vai.
É só pra fazer um comentário, porque estourou agora, nesse exato momento, uma treta que a gente já trouxe há uns 3, 4 programas atrás, que é o caso da investigação dos jogos de futebol com resultado manipulado para favorecer os sites de aposta que rodam sem absolutamente nenhum tipo de regulação do Brasil aqui. Então, agora tá rolando uma confusão com uma série de pessoas sendo investigadas por resultados supostamente manipulados, o principal dele, gente tomando cartão amarelo, tem histórias de jogador ganhando 60 mil reais, 100 mil reais por ter tomado um cartão amarelo, e é uma notícia que a gente deu quente aqui, breaking news no Treta, umas 3 semanas atrás.
Breaking news, CNN.
E tudo isso eu tô falando pra quê? Só pra dizer pro Ivo Neumann, pra deixar ele bastante contente, que eu encontrei um site de apostas que é melhor do que o Bet Jamaica.
Ah, não,
que
é melhor de publicidade
do que o Bet Faria. E que é ainda melhor do que o Bebete. Você quer saber qual é o site, o Ivo Neumann?
Por favor.
É o Paulo Bet.
Não. É melhor.
Aí ele vai e faz um jabá real, né? O cara tá sendo pago pra fazer uma propaganda Bete, aqui dentro do programa.
Quisera eu ser pago pelas pessoas que tiveram essa ideia genial. O site ao qual me refiro neste exato momento, Ivo Neumann, preste atenção, soem as trombetas. É o Bet Uma Pra Mim. Muito obrigado, boa noite.
Para, mentira, não é possível.
Verdade verdadeira. O domínio já está registrado. Site de apostas
porno ou ele é realmente de porno?
É, não, mano.
Você aposta no que você quiser, meu parceiro.
Que loucura.
Vamos criar o nosso. Vamos registrar aí o Betina também, que tinha aquele esquema de golpe. Aí a mina do
Exato. Nossa,
vamos criar isso também, vai.
Ah, é. O Escobete também, né? Foi sucesso total, né?
Eu acho que esse viralzinho foi longe demais, meu Deus do céu. Depois do Tabete, eu parei de prestar atenção.
Já concluí meus comentários peculiares nessa primeira rodada, por favor, fiquem à vontade para prosseguir.
É isso, você ó, começa com Charles Peixoto trazendo duas tretas, o que é uma maldade. Aí Escobar me vem, faz comentários sobre as tretas, atravessa a treta de Charles Peixoto, furando meu olho, trazendo a minha treta, e simplesmente era um follow-up de um assunto que era meu, de minha propriedade, e você tá aí falando. É um absurdo.
Não, ele só fez o aquecimento, fala do assunto.
E, Neuma, se você tivesse apostado que isso ia acontecer no set de apostas, poderia estar rico agora. Se tivesse apostado no Bet Uma pra mim, tá aí.
Ó, sem sacanagem. Tá escrito aqui, ó, Flávio Dino, jogadores e apostas. Tá escrito.
Ah, não, não, não começa com essa porra, não.
Tá, eu juro.
Você escreve na hora, pai.
Mãe de Iná. Aí é foda. É, Flavinha, quer trazer a sua treta ou posso aproveitar?
Não vou abrir mão do meu segundo lugar e vou trazer a minha treta, porque eu tenho que manter também a tradição de deixar o clima lá em cima.
Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não.
E eu não posso deixar de comentar, eu como uma mulher que viveu no Brasil e que presenciou aí o resto mortal do rock nacional, não posso deixar de comentar a terrível perda pro nosso universo que foi a partir da passagem da Rita Lee, que é uma gigante, não só como artista, mas como mulher em questão de se posicionar. Então, deixar aqui o nosso nossa singela homenagem a ela, que, cara, não tenho o que dizer. Rita Lee é Rita Lee, ninguém se iguala e vai fazer muita falta.
Ela nem vem mais pra casa, ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll.
Pra caralho. Puta morte sentida da porra.
Elevou o clima, é isso. Acho que dependendo aí da espiritualidade de cada um, a morte pode ter um valor interessante, mas o que todo mundo sabe é que ela é inevitável, né? Então, vamos se conformar, olha. Vamos nos conformar.
E ela mesmo falava disso de uma forma leve, né? De tipo, mano, o que tem, que já foi, morreu pra paciência, a gente se encontra em outro plano, se tiver que reencarnar, reencarne, vambora, tá ligado? Tipo, ela falava disso com muita leveza.
Ela tava, né, já meio que encomendada, né, galera? Ela tava esperando isso aí, né? Ela tava mal, em casa, acamada, hospital, internação. É, eu sou muito fã, né, cara? Achei...
Batalhando com câncer de pulmão há mais de ano, né,
achei,
cara?
Assim, interessante. Não traria isso, porque eu fico realmente triste, sacou? Eu tive o meu primeiro encontro com a Rita Lee, eu devia ter 16, 17 anos. Festival de música de Alegre. A Rita Lee entrou no palco, todo mundo gritando, maconha, maconha. Ela falou, ah, minha gente, a titia já não faz mais isso, sacou? E depois começou a tocar aquele on-on, cara, que era um, sei lá, dois fios, assim, que ela ia colocando a mão, ia fazendo um barulho. E aquele momento ali, cara, eu me apaixonei naquela senhora, sacou? E daí pra frente eu fui... Dali pra frente eu fui conhecer o trabalho dela pra trás. E Mutantes, e quando ela foi pros Estados Unidos, e a parada, porra, mano, é fantástico. Queria ter o pai aqui, Vunilmo, pra falar de Rita Lee também, cara, que... Ia ser muito generoso.
Essa mulher era genial, cara.
Cara, eu gosto muito. Eu não sou tão fã dos últimos álbuns, não. Assim, eu não sou tão fã, sei lá, tipo, dos últimos 30 anos, tá ligado? Depois que ela casa com o Roberto de Carvalho, eu não gosto tanto, assim, do som que ela faz. Mas a época de Mutantes, de Tutti Frutti, eu acho muito foda, cara. Realmente, assim, tipo, de alguma forma, meio que marca a vida de todo mundo em uma fase ou outra, né?
Eu fiz um episódio, né, sobre Rita Lee lá no nosso outro podcast, o Mensagem Cifrada, e aí eu tive a oportunidade de dar uma geral na biografia dela, né, e eu sempre tratei Rita Lee como um superlativo, tá ligado? Na minha opinião, Mutantes é a maior banda de rock do Brasil.
Com certeza,
da história. Rita Lee é o maior roqueiro da história do Brasil.
Com certeza.
Sabe, eu tratava até... como existe uma possível polêmica, né, de você falar aí que o Raul Seixas, o Roberto Carlos é o maior roqueiro do Brasil, mas se fosse falar assim, ah, o maior roqueiro vivo, né? Seria sempre a Rita Lee. Agora...
De calça apertada pode ser o Roberto Carlos.
Eu acho que Rita Lee é o maior rockstar da nossa história por toda a história dela, né? Toda a trajetória. E ao contrário do Escobar aí, eu sou fã da fase pop dela também aí, emplacando uma trilha sonora de novela atrás da outra. Inclusive, Rita Lee é a artista mais executada em trilhas de novelas, tá? Essa curiosidade aí que eu trago direto do Mensagem Cifrada.
Melhor podcast.
Só Erva Venenosa já foi gravada em 5 novelas. Só pra vocês saberem.
Caraca.
É, Venenosa.
Olha, aí eu... Então, eu vou falar o quão escroto foi o estado de São Paulo a noticiar a manchete da morte da Rita Lee, associando ela a LSD e OVNIs, de uma forma pejorativa, sacou? Lembra a foto do espelho quebrado em Brasília? Até dá pra ler aquilo e achar que pode ser uma homenagem, mas vindo de quem vem da forma que veio, eu achei um grande vacilo editorial. Tinha que ter ali uma manchete, morre uma diva, morre uma deusa, e não nada que pudesse gerar qualquer tipo de pensamento ridicularizador como o de OVNIs ou preconceito como o do LSD. Se fosse na revista Rolling Stones, na Vice...
Insanidade é você ter alguma expectativa, né?
É verdade.
É engraçado como usam o mesmo argumento, mas de formas completamente diferentes, né? Porque, se não me engano, a Folha falou da... Usou o termo transgressora, né? Sempre foi transgressora. Aí o Bial falou dela também dessa mesma forma. Foi o Bial ou foi o Serginho? Acho que foi o Bial que tava vendo umas entrevistas e tal. Que tá passando Rita Lee na Globo desde ontem, o dia inteiro, o tempo todo e tal. E o Bial fala com uma paixão, assim, né? Não, ela sempre foi muito transgressora, né? Bocuda, batia de frente mesmo, era, não aceitava qualquer merda e tal, não sei o quê. E a Folha fez essa forma pejorativa ridícula, né, cara? Tipo,
Estadão.
Mas não é nenhuma novidade, porque é um discurso machista e misógino que sempre teve, sempre terá. Se fosse qualquer outro que tá ali no bolão da galera pra morrer esse ano, né? Tipo Roberto Carlos, Silvio Santos, seriam endeusados usados por não fazer nada, né, porque não fizeram nada, mas não me espanta, e eu acho que acaba sendo até um dever da gente que é fã e da gente que admira, relembrar que ela não era isso, né, eu a considero a maior artista do cenário rock and roll do país, de todos os tempos, disparado não só pela musicalidade dela, mas pela postura dela. Né?
Sim, é isso que eu ia falar, a hora que o Ivo falou. Porque o Ivo falou, a maior representante do rock nacional, até então viva, né? A maior estrela do rock viva. E aí eu ia falar, não só pela musicalidade, mas pelo comportamento. Ela tinha esse comportamento rock and roll.
Conjunto da obra, né?
Atitude rock and roll, moçada. Atitude rock and roll.
Sim. No último show dela, inclusive, ela foi autuada porque ela xingou policiais de filhos da puta, mandou se fuder porque eles estavam revistando a galera atrás de maconha, e ela falou, gente, vocês querem maconha, vocês vão achar, e vai todo mundo se fuder, vem me prender, e é isso, né, o rock é isso, e isso vindo de uma mulher é muito, muito grande, assim, é muito grandioso.
Agora, o irônico dessa situação toda, o Charles comentou agora a matéria que o Estado fez, que é bem tendenciosa, aí a Folha fez uma chamada bem parecida também, viu, Charles? Bem na mesma pegada também, o que é bem escroto. Enquanto isso, a matéria, a chamada do Guardian, lá na Inglaterra era morre rainha absoluta do rock and roll brasileiro, Rita Lee. É assim que você faz, tá ligado?
É isso aí.
Você lembra da pessoa pelo que ela importa, e não pelas histórias secundárias que porventura possam aparecer. Não é assim que você faz uma homenagem final pra uma pessoa no dia que ela morre.
Exatamente, concordo.
É assim que os caretas vem, né, qualquer comportamento diferente, a ovelha negra e tal. O jornal precisa passar a mensagem de que isso é errado, né, como conclusão. A lição de moral é essa.
Manchete quando o D2 morrer é menos um maconheiro em São Paulo.
Vai ser
é
tipo isso.
Mas é bem isso mesmo. E o Ivo falou do careta, cara. Eu me surpreendi. Eu tava no plantão e tava passando na TV no quarto de uma paciente. E quem tava cuidando da paciente era uma familiar dela, 70, seus 70 e alguma coisa. Ela falou, né? E aí eu entrei no quarto, tava passando. Aí eu prestando atenção na televisão, falando da Rita Lee e tal. E eu vendo a mulher, eu falei, tipo, sabe quando você olha pra cara da pessoa e fala, mano, é conservadora pra caralho, tá ligado? Tipo, certeza que deve estar, que daqui a pouco vai soltar o comentário escroto sobre a Rita Lee. E a mulher, tipo, do nada ela olha pra mim e solta: que mulher foda que ela era. E começou a contar a história de quando ela foi pro show e não sei o que, bababá. Eu falei: caralho, que bom estar do lado da pessoa assim nessa hora, tá ligado? E ela falando com o maior paixão, com o maior carinho, tá ligado? Eu falei: mano. E é triste ver que uma geração toda nova não tem essa referência, né, velho? Porque não só da Rita Lee, eu vou trazer uma outra morte que teve recente, que foi a da Palmeirinha. E eu tava conversando justamente com essa mulher. Eu falei: porra, tá morrendo uma galera que a gente que é da época analógica, que a gente acompanhava tudo e direto e via o tempo todo e tipo, era referência pra gente e tal, não sei o que. Essa galera tá morrendo e tem gente que não faz nem ideia da importância desse povo, tá ligado? De Rita Lee, de Palmeirinha, desse povo que tá indo embora, enfim.
Davi Miranda, né? Já que a gente tá fazendo esse momento em memória, o marido do Glenn Greenwald, né? Faleceu recentemente, deputado.
Verdade, cara.
E o meu vizinho Oswaldo aqui, tá? A choradeira do caralho, o enterro aqui leva 7 dias. Vou ficar com uns 3 dias com essas mulheres chorando, gritando. Mano, vou gravar pra vocês ouvirem. Porra, bizarro, mano.
Jogando a energia lá pro alto.
Pô, mas fala aí, você falou de 7 dias aí, de 7 dias e tal, não sei o quê.
7 dias de velório, mano. Bizarro.
Nosso querido presidente Lula fez um comunicado, né? 3 dias de luta aí. Não.
Não, mas peraí. Já que a gente tá tendo aqui, puxado pela Flávia, lógico que ela tem que trazer uma desgraça pra esse programa. Já que estamos tendo um momento in memoriam desse programa...
Quem mais morreu, pelo amor de Deus?
O cara falou do Davi Miranda. A gente não pode passar deste bloco aqui do programa sem falar da Palmeirinha.
Calma, o Johnny falou.
Eu citei a Palmeirinha, pô.
Escobar tá dormindo, olha aí, flagrante.
A faca.
Tudo bem, eu vou tirar na edição mesmo.
Ratatá. Pela primeira vez, Escobar ganha a vinheta, hein? Ratatá.
Agora a gente vai ver mesmo a tirania.
A gente faz os comentários, né, Johnny?
Exatamente, sem dúvida.
Seus palhaços.
Eu vou refazer esse momento com inteligência artificial só pra poder publicar, Escobar.
Que é isso mesmo?
Para de tentar emplacar a inteligência artificial.
Ah, mano. Terapia aí, pô, pelo amor de Deus.
Eu só quero falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Eu juro por Deus que eu não escrevi nada. Vocês estão lendo aqui que tá escrito?
Palmeirinha.
Flávio Dino.
Não, Palmeirinha.
Jogadores e apostas, Rita Lee. É isso.
Então tá aí, então mostra qual que vai ser a minha treta aí.
Qual vai ser a próxima?
Qual que vai ser a minha treta aí, então? Vai.
A gente grava um programa por semana, tem 5 assuntos na semana. Você não é um gênio, cara.
Não, o Twitter tem muito assunto. É porque essa semana que foi meio fraca, gente. Então é isso, vamos encarar a realidade. A gente não pode ganhar todas. Ô, Johnny, eu tenho aqui mais 4 possibilidades.
Me fala.
Ele não vai falar.
Eu te garanto que você não vai acertar a minha.
As quatro são muito pessoais. O que sobrou pro meu bloco vai ser algo muito íntimo, muito pessoal.
Dá seu show, Johnny Rossi.
Vai, Johnny Rossi.
Bom, eu vou fazer uma mistura de tudo que foi falado até agora, porque vai ser...
Vai falar o quê?
Comprar um novo liquidificador da Polishop.
Da Palmeirinha jogando bola, cantando Rita Lee.
Com o Flávio Dino.
Vai ser uma treta que começou com provocação, que envolve esporte e que pode dar em morte. Olha aí, eu juntando as 3 tretas numa só.
Caralho, bicho.
O nosso querido Naldo Beni vai enfrentar o Popó no Maracanã.
Alucina. Em cima.
Segura essa, Escobar.
Eu nem ouvi, eu só ouvi Naldo Beni. Minha cabeça.
Eu buguei depois de Naldo Beni, foi.
Cara, depois de Whindersson Nunes, Naldo Beni vai enfrentar o Popó numa luta de boxe, cara.
Ah, mano, não.
O que tá acontecendo com o Popó, mano?
Isso é sério.
Ele tá sem grana, ele quer quebrar uns malucos fácil, é isso que tá rolando?
Então, também não tô... Mas a diferença é que o Whindersson, ele já tava treinando há muito tempo pra poder entrar no boxe e começar a ter luta. O Naldo Beni tá saindo daquela dancinha ridícula que ele fez numa live aleatória aí pra enfrentar o Popó. Isso tem a chance de dar uma merda,
Eu vou
cara.
Pagar o pay-per-view pra ver essa luta.
É, se não for mais uma mentira.
Eu quero apostar no bate uma pra mim, que vai durar 28 segundos a luta.
É, bete uma pra mim.
Caraca, mano, de onde vocês tiram essas coisas? Não, mas peraí, a gente precisa de contexto. Isso foi o Naldo Beni falando do nada, que ele ia enfrentar o Popó.
Não, não, a luta é oficial, teve um encontro entre os dois. É, só não tem data divulgada ainda, não se tem data divulgada. Mas o Popó começou, eu não lembro se o Popó começou a provocar ou se o Naldo começou a fazer essa provocação entre os dois. Em algum momento os dois se encontraram e firmaram a luta. Teve até uma história do Kleber Bambam falando: é, Popó, você quer enfrentar o Naldo porque o Naldo não aguenta, vem brigar comigo e não sei o que, bababá.
Gente.
E aí foi fechado. É, aleatório pra caralho. Foi fechada essa treta e aí eles começaram a treinar. E aí, por que que eu sei disso? Porque teve um vídeo essa semana dessas páginas que fica zoando o Naldo, dele fazendo o treinamento pra enfrentar o Popó. E o cara não conseguiu pular duas cordas, tá ligado? Aquela paredinha de pular a corda rápido. Ele não conseguiu fazer duas vezes. E o Popó treinando pra caralho, tá ligado? Tipo, dando soco rapidão e não sei o quê. Eu falei, isso vai dar merda, velho.
Galera, um soco do Popó é caixão e vela roxa. Não tem muita conversa, sacou?
Pois é, porra.
É, mas ao mesmo tempo, você traz uma pergunta relevante, Charles. O que aconteceu com o Popó? O cara era um lutador de nível profissional e tal.
Acho que ele tá sem grana, mano.
O cara tá se envolvendo agora em briga de anão, nos bagulho, tá ligado? Tipo, nada a ver.
Já
cara.
Fiz muito pior pro dinheiro, Escobar. Acho que o Popó tá num caminho até razoável.
Lembrando que o Popó empatou na luta com o Whindersson Nunes. Empatou, empate técnico, né?
Não foi o que a cara do Whindersson Nunes disse.
Exato.
É, não foi, não.
E agora a chance dele vir com mais raiva ainda pra cima do Naldo pra não ter empate é grande. Então, vai, eu tô falando que vai dar morte isso.
Mas
aí,
eu tendo a dizer que contra o Naldo, qualquer um aqui lutaria de graça.
É verdade.
É, tem sim. Essa.
A gente já parte tem essa desse princípio. Complementar que, assim, o Whindersson, ele tava treinando pra se tornar profissional, tanto que ele já fez outras lutas, ele ganhou lá do americano recentemente, que eu não lembro o nome do americano, enfim, ele estava treinando pra se tornar profissional e até entendo o Popó aceitar uma luta com ele, porque ele precisava de uma primeira luta pra se iniciar. Se iniciou com chave de ouro, porque tomou uma surra, mas você até pensa, porra, o cara tá dando, né, tá abrindo as portas pro maluco entrar pro esporte, porque ele precisava de uma luta, tudo bem.
Aprendeu a apanhar, pelo menos.
Exato. Sim. Agora, Naldo, gente, você jura pra mim?
É porque o Naldo achou graça nessa parada e resolveu provocar. E o Naldo tá nessa de falar as besteiras dele. Bateram tanta palma pro maluco dançar que agora ele vai dançar no ringue tomando porrada, velho.
É. Mas não, otário. Porque se eu sou o Naldo, eu pelo menos desafiaria o Whindersson Nunes antes do Popó, tá ligado?
Exatamente.
Vamos fazer uma escala aí. Vamos fazer uma escala. O maluco do bairro, depois o Whindersson Nunes, depois o Popó. O cara quis começar muito grande.
Eu também acho.
É muito provável que o nosso querido Naldo Beni tenha contado alguma lorota, que ele quebrou o Holyfield, que ele encontrou o Mike Tyson em Dubai e foi pro puteiro com ele, e os caras quebraram tudo no final, ele quebrou o Mike Tyson também, e aí o Popó ouviu e falou, eu duvido. Ele falou, como é que é, meu irmão? Duvida de que é? Duvido. Então eu vou te quebrar. E foi assim, mano.
Como foi isso?
Não sei, só sei que foi assim.
Eu acho que é porque pra ser uma luta de boxe de respeito, tem que ter pelo menos um lutador de boxe, né? Se for só um palhaço contra outro palhaço, aí, pô, é todo dia.
Temos um bom argumento aí, Vunel. argumento.
Eu tenho uma questão sobre essas lutas de famosos, né? Eu entendo que o entretenimento, aquela coisa toda, né? Acho legal, inclusive.
Popó não é famoso, Popó é lutador profissional de boxe, medalhista, meu brother. É,
Naldo, Beni e o Whindersson estão no ramo da celebridade, né, mano?
O Whindersson, Naldo, Beni...
Naldo, Beni é só um mentiroso. Se tem a categoria ex-famoso, o Naldo Beni tá nela, meu brother.
A minha dúvida é simples. Eu sou um adulto aí, velho, e eu ainda não sei se essas lutas são totalmente armadas ou só parcialmente armadas, assim. O que vocês acham? Vocês acham que o resultado é combinado? Ou você acha que os dois vão pra valer e tentando nocautear o outro e foda-se? Como é que é?
Tu viu a cara do Whindersson? Mete aí no computador.
Ah,
não, me respeita. Mete aí no computador, cara do Whindersson Nunes, depois do Popó, e aí você me diz se dá pra combinar aquilo com alguém.
Parece um chiclete mastigado.
Pega trechos da luta que você vai ver que o Popó dava o soco com vontade, aí ele via que o Whindersson não aguentava, ele começava a segurar a mão, tá ligado? Tipo, e caralho, eu vou matar o maluco aqui, peraí.
Ele poderia assassinar o Whindersson em 10 segundos, né? E ele é igual eu jogar a bola contra minha filha, que tem 8 meses de idade, tá ligado? Futebol, tipo...
É isso. Eu não acho que a luta seja armada, mas acho que o cara tem que ter um controle ali, porque senão ele mata o maluco. Especialmente com o Naldo Beni. Vamos concordar aqui que existe uma chance séria de assassinato ali.
Imagina se Popó erra a mão e Naldo Beni entra num combo, uma parada maluca assim, pelo menos um nocaute, assim, é foda, né, mano? Ele tem que calibrar bem o soco.
Que dá pro cara que bateu? Nada, né?
Não, não, imagina, o cara assina termo de responsabilidade, não dá nada. Agora eu vou fazer a viagem mais louca ainda. Imagina se por algum motivo, o Naldo Beni derruba o Popó. Meu parceiro, o quanto que a gente vai ter que ouvir desse maluco?
Aguentar, né? Vai aguentar Naldo Beni pra
não
sempre.
Não é possível. A não ser que o Popó vacile muito. Muito, muito, muito.
Se acontecer, já tô pensando na próxima luta.
A única forma do Popó cair no ringue é se der hipotensão postural na hora que ele subir e, tipo, baixou a pressão, ele caiu ali. Porque, mano, não tem como.
Fale português comigo. Só a Flávia entendeu o que você falou.
Baixar a pressão, tá ligado?
Vocês não estão conectando os pontos aí, meu irmão. Se o Popó cair pro Naldo Beni, é porque ele tá os três de conchavo com o Beto Jamaica. Com o Beto Jamaica. É a única explicação possível.
Agora, a gente tava conversando, eu tava pensando numa coisa aqui. O dia que o Naldo Beni fizer um site de apostas baseado em inteligência artificial, esse programa acaba, né?
Não tem.
A gente não tem mais pauta, não tem mais nada pra fazer aqui, né?
A gente vai perguntar se dá pra separar o Naldo Beni da obra. Parabéns, Johnny. Essa treta não tava no meu bingo.
Eu sabia ganhou. Que não. Você não ia trazer Naldo Beni nunca, rapaz. Ainda mais no boxe com o Popó, jamais. Mas vocês acham que é legal esse resgate do boxe? A gente pode ver um levante do boxe nacional aí de novo? Vai ver as lutas? Porque antes era, porra, a gente assistia de final de semana, de sábado à noite, luta de boxe, caralho a quatro.
É, mas eu acho que as pessoas querem ver outras pessoas brigar. É tipo o Clube da Luta.
A primeira regra do Clube da Luta é... Você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é... Você não comenta sobre o Clube da Luta.
Bota essa celebridade pra brigar, bota político pra brigar. Se a moda pega, entendeu? Acho que...
Então, mas aí que tá, porque a gente já teve a época do boxe, a gente teve a época do forte do MMA, e aí deu uma... Tipo, morreu esse tipo de esporte, ninguém fala mais tanto assim e tal, não sei o quê. Será que...
Ô, Johnny, é porque você cresceu, mano. É isso. A galera continua lutando lá. Você parou de assistir, mano. Você arrumou coisa melhor pra fazer, mano.
Sim, mas o Johnny tem um argumento que é, as lutas de boxe na madrugada do sábado, na década de 90, começo dos anos 2000, eram um acontecimento. Todo mundo assistia. Eu era moleque, eu assistia. Agora, tipo, já nem passa mais, porque não tem mais esse mesmo momento de expansão, tá ligado? Você não tem um grande nome.
O UFC chegou a ser um rolezão também na década passada.
É, foi o que eu disse, só que aí agora, até o UFC agora morreu, né?
Mano, quebrou a perna do Anderson fininho, cara. A voz fininha, mano. Acabou a brincadeira ali, mano.
Mas aqui, agora uma dúvida sincera. Porque o Popó, ele tem 61 quilos, eu não sei qual é a categoria, acho que é, não sei se chega a ser peso pena, alguma coisa não, assim.
É galo, né? Ele
e
é galo.
E o Naldo, ele tem 82 quilos, eles não lutam nem na mesma categoria.
Vai tomar porrada do mesmo jeito.
Não é na mesma categoria porque o Popó luta e o Naldo não. Não é nem o mesmo esporte que eles vão fazer.
O único que pode vencer o Popó é Flávio Dino.
Aí sim.
Aí fica bom.
Ai, caralho.
E aí eu deixo uma última pergunta. Quem que vocês queriam ver nessas lutas de boxe bizarras? Cara, já me vem na cabeça um Sérgio Malandro enfrentando alguém, tá ligado? Foda-se. Em algum momento isso vai acontecer.
Eu queria ver o Beto Jamaica.
Ninguém ganha do Ronaldo
Beto Jamaica conta com o Paddy Washington.
Um versus ainda.
Até que pariu.
Exatamente.
Daqui a pouco vem PP versus Neném também. Vocês são demais, né, galera? Próxima pauta aí, vai, Escobar. Ivo Neumann.
Eu só quero comentar que a ideia do Ivo Neumann não é boa, porque o compadre Washington certamente ganharia essa luta. O Beto Jamaica só faz 7 de aposta e o compadre Washington é tu-tu-tu, pá! Então ele obviamente seria campeão dessa peleja.
E estaria tudo combinado, com certeza.
Com certeza absoluta. Muito bem, eu vou trazer uma treta aqui. Na verdade, eu vou tentar recuperar a treta que eu não pude fazer na semana passada, mas vou trazer um desdobramento da treta, na verdade.
Eu sinto cheiro de trapaça, mas tudo bem.
Não, 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 não. Aqui eu vou ser honesto, meu amigo. Aqui eu jogo com as regras debaixo do braço. Na semana passada, eu queria falar do caso da capivara Filó e do maluco lá, o tal do Agenor.
Ô, louco.
Aquele negócio todo. Mas essa treta já passou, esse assunto já foi. Já tá no passado.
Você mudou sua pauta pra não, não deixar eu vencer o bingo, cara. Isso é muito, muita perseguição.
Muito bem, Escobar.
Ai, Vunão, você não sabe do que você tá falando. Mas muito bem, o que eu quero comentar, na verdade, é... O caso do Agenor, ele abriu uma vaquinha pra poder pagar os processos dele. Todo mundo acompanhou essa história. O cara arrecadou alguns milhares de reais aí, porque ele tinha que pagar uma multa de 17 mil reais. E ele falou que ele tava duro, que ele não tinha dinheiro pra pagar isso. Então ele abriu a vaquinha e arrecadou quase 80 mil reais. A treta que eu quero trazer, na verdade, é... Essa semana, não sei se vocês sabem, mas o Agenor apareceu num podcast com o nome curioso de Podcats, que eu acho que é um podcast sobre animais, um negócio assim, um MesaCat qualquer.
MesaCat.
MesaCat.
É, e ele apareceu com um tênis que é avaliado em R$14.907 no site da Amazon. É um tênis de quase $3.000, um tênis feio para um senhor cacete ainda, tá? Mas o que foi que a internet falou?
É o Ed Jordan do Naldo.
É, o que foi que a internet falou? Que é um certo absurdo o cara falar que não tem 17 mil reais pra pagar a multa que ele deveria pagar, fazer uma arrecadação e aparecer com um tênis de R$13.000. O que os senhores acham? Estamos sendo enganados? As pessoas estão dando dinheiro pro otário? Ou é só uma grande coincidência?
Não, esse assunto me tira do sério. Não é de hoje que as pessoas dão dinheiro pra otário, porque esse maluco não é ribeirinho porra nenhuma. Ele tem uma fazenda, a mãe dele tem uma fazenda, o pai dele tem uma fazenda, o avô dele é ricaço, metido no agronegócio. Ele é aluno de agro, sei lá o quê. E as pessoas deram dinheiro pra ele porque são otárias e eu acho que qualquer castigo pra otário é pouco.
E digo mais, esse assunto não é novo. A gente quer ver como o maluco tá dando dinheiro, tá sendo otário pra caralho. Deram dinheiro pra Carla Zambelli pagar sei lá o que lá, e essa mulher tava gastando na Europa fazendo viagem, o caralho, a quatro. É a mesma coisa em menos de um mês.
Coreia.
E é trazer esse ponto para complementar a treta aqui. Da mesma forma, tal qual o Agenor Tupinambá, a Carla Zambelli também abriu uma vaquinha para poder arcar com custas de processo e ela conseguiu mais dinheiro ainda, até ela conseguiu juntar R$150 mil. Só que uma semana depois, ela foi pra Coreia do Sul e as pessoas começaram a achar estranho também esse negócio. Como é que a mulher arrecada dinheiro pra pagar processo e vai viajar? Então eu percebo aí um certo padrão de otários dando dinheiro. Aquele negócio que todo dia sai um malandro e um otário de casa, eu acho incrível. Porque hoje em dia as pessoas nem precisam mais sair de casa. Você faz um pix, cara. É muito louco isso.
Exato.
Otário é a gente que não faz vaquinha. Otário é a gente que tá aqui trabalhando todo dia pra ganhar um salário sofrido.
Justo. Eu me sinto idiota mesmo.
Eu não acho nenhuma surpresa isso, né? Porque o que mais tem na direita é gente rica e gente otária, né? Basicamente, gente burra, né? Que cai em golpe.
É uma combinação perigosa, né?
Exatamente.
Ô, meus amigos, qual é a chance desse jovem já ter o tênis previamente ao caso da vaquinha?
Ô, Charles, ele fala que ele ganhou esse tênis de um amigo como presente. Eu não sei que amigo é esse que dá um tênis de 13 conto pra outro.
Deve ser o Bolsonaro ou o Sheik.
Quero ser amigo desse cara também, porque honestamente é um senhor presente aí. Ele diz que é pra comprovar que ele não tinha usado o dinheiro da vaquinha, ele apresentou o extrato da vaquinha. Fica ridículo quando eu fico falando vaquinha muitas vezes, né?
Eu achei que era capivara, pô.
Uma vez só já é ridículo o suficiente.
Mas ele apresentou o extrato do bagulho lá, mostrando que ele não gastou esse dinheiro ainda. Mas ainda assim, se o cara tinha um tênis de 15 pau, ele tinha dinheiro pra pagar a porra da custa do processo. Não é exatamente uma necessidade de arrecadar dinheiro, vamos concordar?
Mas olha só, eu acho que esse é um crime menor, cara. Acho que o pior que ele faz mesmo são os crimes ambientais dele, né? Já matou uma preguiça, agora tava explorando a capivara lá.
Matou a preguiça?
E não é por aí. É, ele criava uma preguiça que morreu, né? Digamos assim, então... Matou a preguiça. Mas ele tem a multa do Ibama, né? Não era só por causa da capivara, era por causa de outros problemas anteriores, inclusive.
Do combo, né? Sim, exato.
O cara é reincidente e o pior, ele surfou numa campanha de difamação do Ibama, né, cara? Uma campanha aí, inclusive, financiada, né? Não sei por quem, mas o agro é top. É isso.
Ele é envolvido com vaquejada, né? Tem tudo pra problemática aí, mas eu só queria trazer um ponto, que eu acho que foi inclusive nesse podcast que ele foi que a apresentadora fez uma pergunta genial.
Maravilhosa.
Que ela virou pra ele e perguntou: Todas as capivaras são iguais. Como que você sabe que a te devolveram era a sua mesmo? E isso pra mim é digno de um prêmio, de um prêmio.
Ela fez uma pergunta melhor ainda, Flávia. Ela chegou a perguntar pra ele por que que ele não foi a caçar outra capivara pra entregar pro Ibama pra ficar com a Filó.
Caralho.
E ele teve que falar, bom, capivaras não são exatamente animais dóceis, né? Se eu entrego uma capivara selvagem pros caras, o negócio ia ficar feio. Ah, é maravilhoso, cara.
Tá maluco, mano. Eu achei muito doido a internet ficar dividida, né? Mas é aquela coisa dos filmes da Disney, né? A história de um caso, uma paixão entre um menino e um animal selvagem.
E a sua capivara.
Na sessão da tarde.
É, acho que a galera romantiza isso, né? Fanfic é igual a vencedora do Big Brother. E a galera romantiza, viaja pra caralho.
Uma escolha é muito difícil mesmo.
Do nada, né?
Ai, muito bem, já estou satisfeito. Ivo Neumann, por favor, nos traga para um finalmente aqui e escolha sua treta para finalizar com chave de ouro.
Escolha sua treta, né? Você sabe que eu tenho várias. É isso. Já que eu tô proibido de falar de inteligência artificial, quero fechar esse episódio aqui rapidamente com duas coisinhas aqui sobre tecnologia. Primeiro, eu recentemente estava em busca de um site que eu tinha antigamente, né? Que eu não perdi o backup, né? Algo aconteceu, mas eu queria lembrar do que tinha nesse site. E eu fui lá, vocês devem conhecer, o Internet Archive.
OpenEnglish.com.
Eu acho que essa é a pronúncia correta.
Aham, uhum, é sim, claro.
E eles têm uma ferramenta chamada Wayback Machine, em que você pode colocar o endereço, né? A URL do seu site, cjb.net ou hpg.com.br ou Geocities, né? Também tinha.
Caralho, desbloqueou uma memória aqui.
Geocities é foda.
Hein? E nessa onda, meu amigo, eu descobri o quê? O meu Fotolog, né? E aí eu fui olhar como é que era o Instagram daquela... Na época em que eu era um jovem, né? Recém-saído da adolescência aí. Enfim, tava entrando na faculdade, aquela coisa toda. E eu queria saber de vocês se vocês já pesquisaram o passado mórbido de vocês aí, né? Nessa ferramenta da internet. O que vocês acham da possibilidade de nunca poder ser apagado, né? Tá pra sempre na internet, aí nos anais da internet, literalmente.
Você tem outra treta?
Alguém já fez uma pesquisa?
Tem outra treta ou é essa mesmo?
Não. Vocês nunca pesquisaram isso? Nada? Sério?
Não, e eu nem sabia que tinha esse arquivo, cara. De verdade, eu não fazia nem ideia dessa
parte. Bom, então já valeu a pena
que
ter falado.
Que você nunca pode ser apagado, todo mundo sabe. Mas assim, a gente prefere ignorar esse negócio, né, cara? Não vou querer ir atrás, tipo, do que tinha no meu Orkut em 2007, tá ligado? Tipo, honestamente, eu não tenho nenhum interesse nisso. O Facebook já me mostra o que aconteceu há 2 anos atrás. Eu falo, cala a boca, mano. Não quero saber dessa porra, não. Tá ligado? Eu acho que no passado... tem que ficar pra trás.
Não, tem umas besteiras, tipo assim, um dos primeiros sites que eu fiz da minha vida foi Eu Odeio Fantaúva, né, copiado do... Aliás, Eu Odeio SBT, copiado do cara que tinha o site Eu Odeio Fantaúva, tá ligado? Tinha umas piadas com os apresentadores da época, né, Ratinho, Gugu, não sei o quê, e eu só teria acesso a isso mesmo através dessa ferramenta, por isso que foi interessante, só pra saber que existe, né?
Valeu a pena essa pesquisa, Ivo Neumann? Essa é a pergunta que fica.
Claro aqui. Que não, perdi maior tempo pra nada, mas...
E trouxe pra cá pra gente debater e perder tempo também. Ivo Neumann, faça melhor, por favor.
Qual é a próxima treta?
A outra é pior ainda. Eu queria saber de vocês qual o aplicativo que vocês usam pra ouvir podcasts. Porque eu tô definitivamente insatisfeito com o aplicativo da Apple, que vem instalado no telefone, né? Achei que ia revolucionar a minha vida.
É horrível.
O podcasts da Apple, mas infelizmente eu vou ter que voltar pro meu bom e velho e excêntrico Player FM, que ninguém usa.
Não.
Mas ele me atende melhor do que qualquer outro. Então eu queria, já que ninguém usa a porra do Wayback Machine e ninguém nunca pesquisou o Fotolog.
Mas qual é o teu problema com esse podcast do nativo do telefone? Eu não percebi.
Ele é ruim, mano.
O podcast da Apple, ele tem vários problemas. O primeiro problema é que eu não controlo a sequência dos episódios. Eu ouço um episódio e ele faz o que ele quer. Tem vezes que ele toca o episódio de novo, ele dá um loop e recomeça do começo o episódio que acabou de terminar. tem vezes que ele para, não toca nada, e tem vezes que ele passa para um próximo episódio que ele acha que eu quero ouvir, que na verdade é o último que foi baixado. Ele vai sempre na ordem do mais recente.
Flávio, por favor, corrija esse menino, diz pra ele que ele não sabe usar o brinquedo.
Eu já mexi nas configurações.
Eu tenho um apontamento muito mais importante. Apple, por favor, me procura @StefanoFla, que eu vou passar aí os meus contatos, que a gente vai trabalhar nisso, hein?
O pessoal tentando meter um jabá pra Apple aqui, mano.
Oh, por favor.
Mas você vai falar ou é profissional? É segredo.
Profissional, eu trabalho com isso, gente. É por causa disso que eu tenho emprego.
Johnny, você vai salvar ou vai botar fogo no parquinho também?
Não, na verdade eu só vou responder o Ivo Neumann e falar que eu uso o próprio Spotify, cara. Porque o Spotify, inclusive, se eu dou o play no...
Você paga?
Não, eu pago. Mas a parte de podcast você consegue ouvir ela gratuita numa boa.
Você divide a senha com a gente?
Não, eu tenho de estudante.
Imagina, desculpa, Jorge, eu sou obrigado a fazer. Imagina estudando, hein?
Mas só complementando o que o Ivo falou da reprodução, porque assim, eu vou, por exemplo, ouvir o Treta. Se eu vou ouvir um episódio anterior e tem novos episódios lançados, ele vai reproduzindo do mais antigo pro mais novo, tá ligado? E na sequência certinha de lançamento. Então, pra mim, já é uma vantagem do caralho, tá ligado? Então, mano, me serve muito bem. Eu consigo controlar a reprodução desse jeito e foda-se, tá ligado?
Mas o problema pra mim é que eu não quero pagar o Spotify, porque eu tenho uma birra.
Mas pra podcast é gratuito, gato.
Só que de vez em quando ele mete uma propaganda ali, se você ouvir vários na sequência, de vez em
Exato.
Quando. Aí a propaganda entra, não é uma propaganda de podcast, raramente é uma propaganda de podcast. Entra um Henrique Juliano, um pai rico, pai pobre, milionário, um negócio assim, sempre um sertanejo, uma rocha, um funk, e aí, porra.
Agora,
então é legal.
Eu acho que essa treta, na verdade, tem uma certa divisão aqui entre pessoas que usam Android e pessoas que usam iOS, porque pessoas que usam Android têm uma possibilidade muito maior de tocadores de podcast do que pessoas que usam iOS. O Ivo tá com esse problema aí agora porque ele tá com iPhone, certo?
Com certeza.
Eu já passei por esse problema também, querido Ivo Neumann. Então eu vou te dar a dica salvadora aqui. Vou dar uma dica de tecnologia, tal qual o Johnny Ross no programa paralelo dele, que tem um programa de tecnologia também. Vou dar aqui uma dica salvadora para você. Eu uso o Overcast. O Overcast você consegue montar sua playlist do jeito que você quiser, é bonitinho. Ele tem inclusive uma parada que eu gosto muito, que é pra turbinar o áudio, porque às vezes você também tem um problema de estar ouvindo na rua. Eu uso muito na rua, por exemplo. Então, se o podcast é baixo, é um problema. Ele tem um voice boost que deixa o negócio mais bacaninha ali pra você poder controlar. Com um fonezinho legal, funciona, que é uma beleza. Então, o Overcast no Apple funciona muito bem.
Opa, mas não é pago não, né?
Não. Se fosse pago, a gente não tava nem tendo essa conversa.
Da hora que todo mundo aqui tem iPhone, né? Tudo um bando de babaca.
Tá todo mundo de iPhone.
Eu sei que a estatística do Treta Podcast, né? Ele dá mais uns 60% pelo Spotify, dá uns 18% pelo podcast da Apple, e aí depois vem muito, muito pouco, né? Um percentual bem menor. Vem Google Podcasts, que eu também já testei e achei uma bela bosta, extremamente básico, sabe? É tipo pra sua mãe.
Ele é muito pior que o Apple Podcasts. Ele é muito pior que o Apple Podcasts, cara.
Pra sua mãe poder começar a ouvir podcast, talvez por ele, pode ser interessante, porque ele não tem opção nenhuma, né? Ele é super clean, assim. Enfim. E aí depois vem o podcast Addict também, que é um negócio que eu já testei também, não gostei. Tem vários bugs também. Enfim. Tô em busca aí do player de podcast perfeito, né? Vou atrás desse Overcast aí que o Escobar falou, mas a minha esperança é que alguém lance logo um player de podcast com inteligência artificial. Só isso que eu tinha pra dizer.
Ah, claro.
Deixa eu defender agora, cara, porque eu não tô aguentando. Todos esses elementos que você me disse aí, acho que é falta de uso mesmo, mano. Ele toca de trás pra frente, ele toca de frente pra trás, ele toca do jeito que você quiser, cara. Tem vários botões lá em cima ainda.
Eu não sei se você ouviu o que eu falei, mano.
Oh, como o cara é grosso.
Ele tem 3 comportamentos diferentes pra quando termina um episódio e eu não consigo controlar, porque eles acontecem os 3 aleatoriamente sem eu mexer nas configurações.
Consegue, você tem que ver lá em cima o que tá configurado, se é pra ver só os novos, se é pra ver só os que você já ouviu, se é pra ver todos, certo? E ele vai continuar o que você fez. Se você tá vindo de cima pra baixo, ele vai continuar subindo. Se você tá indo de baixo pra cima, ele vai continuar descendo, pá.
Você tá falando o que você acha que acontece. Mas você não ouve podcast. Ouço. Eu quero que você use esse aplicativo. Mano. Use o aplicativo e vem conversar comigo, mano.
Todos os que eu ouvi foi nesse aplicativo que você tá dizendo aí, porra.
Quantos podcasts tem na sua fila aí, ô Charles Peixoto? Né? Quantos programas você ouve?
Ele ouve o Treta e o Flow Podcast.
Eu ouço o Treta e o Flow Podcast.
Eu tenho 45 podcasts na minha fila, parceiro. Não é assim não, mano. Respeita.
Flávia usa no podcast também, nativo? Como é que é?
Não, eu escuto pelo Spotify, porque aqui a gente tem plano família, Spotify, né? Então, a gente acaba dividindo o valor, não fica tão caro, e a gente...
E tem todos no Spotify, uhum, né?
É isso. Tem, sempre tem tudo no Spotify. Agora tem uma questão, eu acho mais ética. Não, é uma questão ética. Eu poderia ouvir pelo Spotify, eu pago o meu plano do Spotify também pra poder ouvir música, mas eu tenho um problema muito grande, porque em algum momento aí, algum tempo atrás, o Spotify começou a fechar contratos de exclusividade com vários programas, e eu na época, por uma questão de princípios, falei, não vou nem ouvir esses programas mais. Tem programas que eu gostava, inclusive, e que eu deixei de ouvir porque virou exclusivo Spotify. Eu prefiro não ouvir podcasts no Spotify, porque eu acho que eles centralizam muito coisa e escraviza um produtor de conteúdo. Pronto, falei, hein? Tá aqui. Eu prefiro não consumir podcast.
Deixa o Laurinha Lero
no Spotify por uma questão ética.
Eu fui o cara que teve essa mesma revolta na época, Escobar, só que não tava fazendo sentido pra mim usar um aplicativo pra ouvir música e um aplicativo pra ouvir podcast. Então eu falei, foda-se, é mais fácil centralizar tudo num só, vou ficar no Spotify pra tudo, tá ligado? Depois de um tempo eu me rendi.
Era isso que eu ia perguntar. Não dá com confusão? Você tá ouvindo uma música e de repente começa o Medo e Delírio em Brasília.
Não, porque quando você tá ouvindo música, ele vai nas músicas, e quando você tá no podcast, ele fica nos podcasts, tá ligado? Sim. Inclusive, quando eu volto pro, por exemplo, eu tô ouvindo música, eu clico na aba do Treta, por exemplo, se eu tava numa sequência de playlist de ouvir o Treta e não ouvir todos os episódios, quando eu clicar no Treta de novo, ele vai me trazer pro último episódio que eu tava ouvindo ou pro próximo da sequência. O Spotify é bem inteligente.
O podcast faz isso também. E ele consegue ser chamado...
Virou uma propaganda do Spotify essa...
Não, o podcast também faz isso, ó. O podcast também faz isso. Ele ainda tá ligado nos outros aplicativos nativos do telefone, se você quiser puxar de um pro outro. Tiver ouvindo lá o Music, quiser puxar o podcast, ele toca. Mas antes de tudo isso, eu tô lembrando aqui que eu ouvi esse cara no Amazon. Justamente porque tem lá dois botõezinhos. Um botãozinho de música e um botãozinho de podcast. É interessante também. Fica a dica, grátis.
É que ninguém usa, né?
Ninguém usa Amazon Podcasts, mas estamos lá.
Não é Amazon Podcasts, é só Amazon. É só Amazon Music.
Então, eu usei ele por um tempo e abandonei porque, infelizmente, ele deixa a desejar.
O que acontece? Vocês moram num lugar onde tem Spotify, né? Aqui não tem. E é por isso que ele não tá conseguindo ouvir, sacou?
Pode crer.
Entendeu? Então, as alternativas onde não tem são todos os outros, menos o Spotify. O Spotify não é uma alternativa aqui.
Pode crer.
É, a não ser que você saiba colocar um VPN, né, Charles? Tá rodando aqui o Spotify.
Ah, mó trampo, mano.
É.
Aí a preguiça fala mais alto, perdão.
Não, o Charles falou da Amazon e, cara, se for a mesma usabilidade do Prime Video, pelo amor de Deus, corra léguas de distância desse negócio. Se você acha podcast ruim, esse aí é
zoado.
Porra.
Nada supera o Prime Video. O Prime Video é bizarro. É a busca, que só funciona em inglês.
Mas o Prime Video tem um recurso que todos tinham que ter obrigatoriamente, que é quando você pausa ele dizer o nome dos atores.
É, isso é fantástico.
Amamos o Raio X.
E a trilha.
Exatamente.
Isso é fantástico.
Isso aí tinha que ser obrigatório, né? Cadê o Procon? Cadê o projeto de lei aí das fake news numa hora dessa?
Se todo o streaming tivesse isso, eu não ia precisar ter o IMDb instalado no meu telefone.
Exatamente. Mas exatamente isso. Eu acho que essa galera é dona do IMDb também. Por isso que tem essa conexão, sacou?
É, eles puxam do IMDb, inclusive, as informações.
Excelente. É isso, né, meus queridos amigos?
Virou um programa high-tech no final. Olha só que coisa.
E agora o Raio-X vai identificar e vai criar músicas personalizadas pra você graças ao chat GPT.
Eu quero ver o o Ivo fazer a capa desse programa com o Naldo Beni lutando com o Flávio Dino ao som de alguma coisa no Spotify, rapaz.
Isso ouvindo vai... Rita Lee.
Ouvindo Rita
Lee. Ouvindo a Rita Lee no Spotify. Isso vai ser bonito de ser
a
feito.
A Rita Lee de juíza. Imagina, num ringue. Vai anotando aí. No ringue, Rita Lee juíza.
Com uma capivara.
Eu tô com problema na hora de misturar. Se dependesse da minha vontade, eu imaginei o quê? A Rita Lee lutando boxe contra um dinossauro. Acho que dava pra fazer. E uma capivara de juiz. Porra, por que eu não consigo desenhar
isso? Cadê o Naldo Beni, mano? Naldo, nossa estrela morre. Você vai tirar ele da capa, porra? Botou o Harry Potter na capa, não vai botar o Naldo. Não,
mas como é que eu vou fazer?
O Naldo Beni está entre nós.
Esse programa foi a loucura a hora que eu citei o nome de Naldo
eu
Beni.
Eu percebi. Rapaz.
Como é que eu vou desenhar o Naldo Beni? Né? Vou ver se o Midiane consegue.
Bota um Pinóquio no, assim, com um tênis ou barra de ordem, tá resolvido.
O Midiane, quando você digitar Naldo, ele vai falar, oh shit, Naldo!
Naldo?
Muito bom. É isso aí, meus queridos amigos. Vamos passar essas arrobas então, né?
Arroba Belin Escobar em todos os lugares, como sempre. B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, lindo, inteligente, humilde. Vem com nós, semana que vem tamo de novo. Beijo!
Arroba o Johnny Ross em todas as redes sociais. Pode vir bater papo. E antes de ir embora, eu só queria deixar uma piada idiota que eu ouvi essa semana, mas que eu gostei muito. Numa reunião de políticos, o Bolsonaro encontrou com um amigo que cumprimentou ele, né? Falou, ô, Bolsonaro, e aí, tudo jóia? Ele falou, mas é presente pra Michelle. Boa noite. Idiota.
Olha, você já conhece arroba Charles Peixoto, mas você não conhece o meu TikTok. Então todos vocês estão convidados para lá, arroba Charles Peixoto 83, e ver os meus vídeos maravilhosos da quinta série que eu fiz recentemente.
Arroba a Stefano Fly, Stefano com S muda. Estamos aqui para contar os profissionais também. Chama nós. Você quer melhorar sua usabilidade? Me contate.
Apple, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, me ajuda. Contrata a Flávia aí, pelo amor de Deus.
Agora, uma pergunta, Flávia. Você só diagnostica ou você também resolve os problemas de usabilidade?
Trago soluções. Eu acho o problema e resolvo eles.
Isso que é... Olha gente, aí. Gente, tinha que ser assim, mano. É desse jeito aí, caralho. Boa.
Desculpa.
Mais 5 minutos ele vai querer te trazer pra Angola. É isso, vocês me interromperam, mas arroba Ivo Neumann no Twitter e no Instagram. E tem arroba do programa também, arroba treta, segue lá no Twitter e no Instagram. Agora a gente vai ter uns cortes de vez em quando. Vamos ver se a gente... Que momento a gente pode cortar desse episódio, né? Esse que é o problema. Eu sou muito apegado.
Vamos ver quando
que
é que
acontece.
Sai o segundo corte, né?
Se não for a parte do Naldo Beni, eu não vou nem assistir.
É isso aí, meus queridos ouvintes. A gente volta na próxima semana. Um beijo e é nóis.
Beijo.
Esse podcast foi editado por Quimera. Áudio e Produções.